Noticiário.
Mami, me fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namíbia Fala a Verdade, edição de terça-feira, 11 de julho de 2023. Eis os títulos. DIP deteve delinquentes acusados de profanar cemitério municipal do Namíbia.
Na madrugada de hoje, foram detidos 3 indivíduos.
Mulheres peixeiras no Namíbia querem negociar com autoridades locais sobre o mercado do peixe de volta.
Se não nos dá o nosso mercado, aqui na rampa não vamos sair.
Autoridades angolanas deviam preocupar-se em resolver problemas sociais das comunidades no lugar de perseguições aos ativistas, diz ativista Tanense Neutro.
O tempo que eles perdem prender ativistas era o tempo que eles tinham que ter para melhorarem as condições de vida do povo angolano.
Governadora de Cunene pede transparência aos gestores públicos na coisa de todos nós.
E maior transparência na gestão da coisa pública.
Somos a Rádio Online, Namíbia Fala a Verdade, a coordenação e produção de Armando Chicoca, com a produção de Ismael Pena, a voz noticiosa de Fonseca Ching. Este jornal conta com os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. 3 jovens no Namíbia, com idades compreendidas dos 25 aos 40 anos de idade, foram flagrados e detidos na madrugada desta terça-feira, 11 de julho de 2023, pelos efetivos do Departamento de Investigação Ilícitos Penais, quando estes pretendiam comercializar 4 placas de mármore retirados das campas do cemitério municipal do Namíbia. Ernesto Calhanguila, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namíbia, no ato de apresentação dos presumíveis delinquentes aos órgãos de comunicação social do Namíbia, nesta terça-feira, 11 de julho, disse que a detenção dos mesmos resulta do policiamento de proximidade.
As recorrentes denúncias sobre a vandalização dos cemitérios locais, especialmente o cemitério municipal de Moçambique, o Departamento de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Provincial do Namíbia tem, nos últimos tempos, realizado várias diligências de modo a proceder à determinação da autoria destes crimes. Foi precisamente nesta intenção, na madrugada de hoje, foram detidos 3 indivíduos implicados nesta prática relacionada com a vandalização dos jazigos do cemitério municipal de Moçambique e as respectivas campas, onde estes indivíduos subtraíam determinados metais, especialmente bronze, cobres e outros, chumbo principalmente, e constituíam adornos destes jazigos e caixões que neles contêm, e também a subtração das pedras de mármore que compõem as respectivas campas. Estes indivíduos foram detidos em função de um aturado trabalho de inteligência realizado pelos especialistas do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais e oportunamente serão presentes ao Ministério Público e ao Juiz de Garantia para serem responsabilizados pelo ato cometido.
Os supostos delinquentes, já entregues ao Ministério Público, confessam assumidamente o crime, mas recordam às autoridades da Justiça que roubam para resolver os problemas sociais.
Betinho, por que está aqui?
Por causa dos mármores. Por que estão mandando a vender?
Tiram de onde?
Saiu no cemitério.
Cemitério municipal?
Sim.
A que hora que vocês tiram?
5 horas.
E qual é o objetivo?
O senhor que comprou e que pediu na segunda-feira. Então, esses 5 dias é que se trabalhou, que se fez isso para lhe entregar. Ele estava a precisar dessas pedras.
Aqui tem quantas placas de mármore?
Tem 4.
O total seria quanto?
Ele estava a pagar cada pedra 8 mil.
Vocês já têm feito isto?
Não.
Estás aqui na polícia agora. Como é que se sente?
Me sinto mal.
Tens quantos anos?
Tenho 40 anos.
Tem filho e tem mulher?
Sim, tem.
E como é que tem sido o seu dia a dia?
Trabalhar. cruscatos.
Mas propriamente o quê?
Bloco e construção.
E como é que você foi para o cemitério para transportar as placas de mármore?
Nesse momento que aconteceu, eu sei que o cruscato estava ainda difícil. E como tem a criança doente, eu vi que convidaram. Por isso fui para ver se consigo ajudar também meu filho.
E vocês são quantos?
Assim vamos, só três. Não tem mais ninguém.
São três. Quem é o líder do grupo?
Nós os três mesmo que estamos aqui.
Para o jurista Delso António, reprova tal comportamento e diz que o cemitério é lugar santo e os mortos merecem respeito.
Lugares, né, como cemitérios, igrejas e outros lugares, né, que representam símbolos, né, não só culturais, religiosos e assim por diante. E ainda também faz aqui um crime de furto. Furtaram bens privados por serem campas individuais e invadiram o espaço público que é um cemitério sem o prévio consentimento, não é, daqueles que assim poderiam dar. Então, na verdade, foi uma efetiva má procedência dos jovens.
Será que alguma coisa deve ser feita para garantir paz para aqueles que já partiram para a eternidade?
Deve sim ser feita alguma coisa, né, para garantir, né, a segurança do espaço, né, tendo em conta que todos nós um dia partiremos para o além. Então, é uma situação que dá algum conforto às pessoas, saber que os cemitérios, as campas são violadas, são saqueadas. Então, é uma situação completamente constrangedora, né, para nós, enquanto vivos, que temos ainda a capacidade de sentir, e para a memória, né, daqueles que já se foram. Então, é preciso reforçar o policiamento, a vigilância. Acredito que a administração municipal de Moçambique devem verdar esforços nesse.
Várias mulheres peixeiras no Namibe levantaram suas vozes, exigindo diálogo com as autoridades governamentais, visando negociar em definitivo o caso Mercado do Peixe no Namibe. Falando para o Mangolé Fala Verdade, às quartas-feiras, no espaço do Namibe Fala Verdade, no passado sábado 8 de julho, as mulheres peixeiras exigiram das autoridades governamentais locais a reposição do Mercado do Peixe, destruído pelo governo há 4 anos. O mar é a nossa lavra, onde sai tudo para manter a vida dos nossos lares. Logo, precisamos de apoios do governo, quer na orientação e na constituição de cooperativas da mulher zungueira do peixe, quer ainda no apoio a incentivos financeiros para o negócio do peixe.
Mariana.
Dona Mariana, tem quantos anos?
Tenho 38.
E há quanto tempo você vende peixe?
Há 15 anos.
Já há filhos que nasceram dentro deste negócio de peixe?
Sim.
Conta-nos como deixa no vosso negócio.
Esse negócio do peixe é onde que estamos a comer, é onde que estamos a criar os nossos filhos. Agora sim, se então querem nos tirar aqui no porto, não vai dar. E nós também aqui não queremos petróleo. Petróleo aqui não queremos. Porque aqui é onde que nós sustentamos nossos filhos. O nosso mercado partiu já, mas no momento queremos já o nosso mercado. Se não nos dá o nosso mercado, aqui na rampa não vamos sair. Porque não temos onde nós vamos vender.
Eugênia, eu Silva.
Como é que tem sido o seu dia a dia?
O meu dia a dia tem passado tudo bem, mas é só que os clientes este dia não estão a vir.
Não tem cliente por quê?
Não sei, pareceu pouco tempo.
Mas sempre tem alguma coisa que vai, leva a gente em casa?
Sim.
E entre vocês também dizem que tem havido barreira umas das outras, como é que é?
A barreira mesmo não falta, amigo.
Entre vocês também estão numa união?
Sim, não há, porque nós estamos aqui a falar com amigo, uns estão aí a zungari.
Você consegue neste seu negócio tirar dinheiro para dar de comer os filhos, o marido também?
Tem dia que você não vende mesmo, tem dia que você vende, mas você não fica triste porque dia seguinte você vai vender.
E o marido lá em casa, sabe que você está aqui a vender?
Sim, sabe.
E não faz ciúme?
Não, ele sabe que estou a procurar pão mesmo das crianças.
Chamo-me Vitória Mutango João.
Conta-nos então o vosso dia a dia, como tem sido o vosso trabalho?
Ah, nosso trabalho, este mês de junho está a correr mais ou menos, porque ainda os peixes estão na veda.
Ninguém pode pescar o peixe em carapau?
Sim, carapau está proibido, estamos a vender assim, cachucho ou carapau da linha. Sim.
Mas como tem sido o vosso negócio?
Nosso negócio está devagar e estamos indo.
Eu sou a Rosa Alçati.
Está num peixe há quanto tempo?
Num peixe há 10 anos atrás.
Sempre a vender peixe?
Sempre a vender peixe. Nós queremos a ajuda do governo para nos ajudar, para constituir o mercado que estava aí. Precisamos do mercado de volta. Não podemos vender tudo aqui na estrada, isso é risco de vida. Queremos o mercado em volta. É só isso que nós estamos a pedir ao governo, tem que voltar o mercado. Pelo que eu deixo, minhas irmãs, venham aqui no porto, venham vender. Contou 5 mil, você vai calar, vai vender.
Nós, as mulheres, que vamos se unir. Tudo que fala o governo, nós também vamos cumprir. Para amanhã construir nosso mercado. É. Para nós não vender mais na estrada, porque isso é risco para nós.
Eu sou a dona Sônia Castelo Branco.
Foste burlado várias vezes.
Já sim, já.
Os caras já foram ao tribunal, alguns deles.
Sim, e graças a Deus, graças ao Namib Fala a Verdade também, a Voz da América, muitos deles também foram resolvidos. Por essa razão é que hoje eu vou dar voz à luta das mulheres peixeiras. Não é só a luta delas, porque diariamente elas vêm para aqui para adquirir o seu pão, para levar o dinheiro para o sustento da sua família, dos seus filhos. Isso também diminui muito a delinquência no bairro, porque os filhos estão inseridos no ensino escolar. Que não trabalha só mulheres, trabalha também homens. Muita gente come daqui. É a lava de muita gente. E não só as peixeiras, os zungueiros, né? Eu, no meu caso, deixo coisas durante a semana e venho recolher todos os sábados. Também é minha lavra. N pessoas comem daqui. E N fatores implicam tirarem as mulheres daqui. Ok, é o certo, né? Já que o povo é o governo, né? Então, nossos governantes, antes de fazer algo, devem primeiramente ver conversa com o povo. Eu acho que deveriam vir para aqui fazer uma escutação junto das peixeiras, né? Junto com elas. Depois de terem já um sítio específico para meterem elas, isso seja um mercado, né? Conversarem com elas para assim, dignamente, encaminharem elas para esse mercado. Porque visto que aqui, praticamente, é mesmo um mercado. Elas também querem sair da estrada, querem sair desse risco que enfrentam diariamente. Mas o governo, antes de baixar uma ordem, ele deve criar mecanismos, condições para que essas mesmas trabalhem em conformidade com a lei.
Ouvíamos o clamor das mulheres peixeiras que exigem do governo local a construção do mercado de peixe na cidade capital do Namibe. Gelson da Silva Moreira, mais conhecido por Tanais Neutro, ativista cívico em Luanda, recentemente solto um ano depois, em entrevista ao Namib Fala a Verdade, segunda-feira, 10 de julho de 2023, à margem da conferência de imprensa que concedeu aos órgãos de comunicação social local, disse que a sua saúde inspira cuidados, supostamente por ter sido negado tratamento médico durante a sua prisão, presumivelmente política. Tanais Neutro aconselha aos governantes angolanos para pararem de perseguir aqueles que pensam diferente no país, mas sim deve preocupar-se com a situação social degradante nas comunidades angolanas.
A mensagem que eu deixo para o governo angolano é que eles têm que deixar de ser arrogantes. O tempo que eles perdem em prender ativistas, em prender pessoas que pensam diferente, era o tempo que eles tinham que ter para melhorarem as condições de vida do povo angolano. Verem a situação da falta de medicamentos nos hospitais, verem a situação nas escolas, que a nossa educação não é uma educação boa e ainda por cima temos que pagar. Verem a situação do sul do país, que neste momento é problema da seca, falta de alimentação. O governo angolano tem muitos problemas para resolver, mas está mais preocupado em perseguir os ativistas, perseguir pessoas que pensam diferente. Eu, se mais na prisão ou se eu ser morto, o ativismo não vai acabar.
O Gabinete Provincial da Educação no Namibe propôs muito recentemente, a quanto da realização da 4ª Sessão Ordinária do Governo da Província do Namibe, orientada pelo titular da Paz, Archer Mangueira, a implementação de escolas itinerantes nas zonas afetadas pela seca na província, segundo o comunicado final, na voz do chefe do Departamento do Gabinete Provincial de Comunicação Social, Gerson dos Santos.
O Gabinete Provincial da Educação, Juventude e Desportos apresentou a proposta de institucionalização de escola itinerante, que resulta da necessidade de inclusão no sistema de ensino dos populares nas rotas de transumância em razão da seca cíclica que afeta a província.
Jardina Olipam de Dalelo, a governadora da província mas a sul do país, CUNEN, pediu maior transparência aos gestores públicos locais na execução dos projetos inscritos no Orçamento Geral do Estado para o presente ano. A governante teceu essas considerações à margem das comemorações dos 53 anos de existência daquela província, assinalado na segunda-feira, 10 de julho de 2023.
Que o Orçamento Geral do Estado do presente ano de 2023 estão previstos inúmeros projetos, como sejam 59 para a edificação de mais infraestruturas diversas, 21 projetos para a educação, 20 projetos para o setor das águas, 7 projetos para o setor da energia, 6 projetos para o setor da saúde e 6 projetos para as vias de comunicação. A execução destes projetos requererá de todos os gestores e demais agentes envolvidos trabalho afincado, disciplina, e maior transparência na gestão da coisa pública.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.